Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite para si que acompanha este programa Eclésia. Está a decorrer no Vaticano uma conferência chamada Roboética, debate questões e potenciais da robótica ou da genética. Como é um tema da atualidade, os próximos minutos são de reflexão sobre as novas tecnologias, para, como diz o Papa Francisco, serem colocadas ao serviço da pessoa, respeitando e promovendo a sua dignidade intrínseca. A Eclésia foi falar com o professor Arlindo Oliveira. Ele é do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, que explicou que a inteligência artificial se tornou comum no cotidiano.
A inteligência artificial é uma tecnologia já com muitos anos. Começou a ser desenvolvida em meados do século passado e, portanto, tem mais de 70 anos de desenvolvimento. Mas nos últimos anos encontra-se cada vez em mais produtos, não é? Em particular, encontra-se nos telemóveis, na forma como interagimos nos telemóveis, mas também nos sistemas que usamos, quando usamos um explorador para ir à internet, ou quando fazemos compras na internet e nos apresentam algumas coisas que provavelmente estaremos interessados. Portanto, tudo isso são aplicações de inteligência artificial.
Quanto às mudanças que a sociedade sofreu, o professor fala das vantagens da tecnologia, mas não esquece os riscos que se podem correr.
Eu acho que, de maneira geral, as alterações sociais trazidas pela tecnologia têm sido globalmente benéficas. Não é? A nossa sociedade agora é muito melhor do que era a sociedade há 100 anos e a sociedade há 100 anos é muito melhor do que era a sociedade há 300 anos. Portanto, de maneira geral, a tecnologia trouxe sempre uma evolução claramente positiva para a sociedade. Isto não quer dizer que tecnologias específicas não tragam riscos, não é? Por exemplo, a energia nuclear, que é benéfica se for usada, uma vez que é uma maneira não poluente, sem impacto ambiental, de produzir energia benéfica, mas obviamente quando dominamos a energia nuclear também se criou a possibilidade de fazer bombas atómicas que podem ser usadas para o pior. Não é? A engenharia genética é uma coisa positiva, mas também pode ser usada negativamente. Portanto, todas as tecnologias podem ser usadas para o bem e para o mal, ou quase todas. Esta aqui, eu acho que globalmente vai acabar por melhorar a nossa qualidade de vida, vai permitir que todos tenhamos melhores serviços, serviços mais baratos, que possamos fazer mais com o nosso tempo, mas tem naturalmente alguns riscos. O risco mais relevante que tem sido discutido agora é se vai ou não substituir e destruir emprego, se vai ou não criar novos e bons empregos e se vai ou não criar assimetrias entre aqueles que têm competências que são úteis nesta nova sociedade, ou nesta sociedade que vamos assistir nas próximas décadas, e aqueles que não têm essas competências e que, de alguma maneira, podem ficar excluídos.
O sistema educativo é o outro lado onde se manifestou e integrou as novas tecnologias.
Eu acho que é um sistema importante para o sistema educativo. Não só porque o ensino das tecnologias digitais, da computação, é mais importante agora do que era há 50 anos atrás, do que era há 30 anos atrás, o ensino não mudou assim tanto, mas também porque é importante, neste momento, por exemplo, não é importante saber coisas de cor. Isso é uma coisa do nosso ensino. Já evoluiu um bocadinho para dar menos importância à importância do decorar, mas o que nós temos de perceber é que, neste momento, realmente decorar não é muito importante, temos acesso aos dados, etc. O que é importante é saber o que fazer com os dados, como é que se cria valor com os dados, como é que se podem conjugar a informação a que temos acesso para criar novos produtos, novas funcionalidades. E, portanto, o ensino, de facto, tende a mudar para acompanhar os tempos.
A internet e, consequentemente, as redes sociais trazem alguns riscos, nomeadamente a falta de privacidade, os dados que ficam à mercê de desconhecidos e até a falta de cuidado de utilização. Muitas vezes, não há noção do que se partilha, dos dados que entram na rede, como diz o professor Arlindo Oliveira.
Mas é realmente difícil, nos dias que correm, ter uma vida completamente privada, a menos que não se use telemóvel, não é? Não se use cartões multibanco, não se guie na Via Verde, etc. A partir do momento em que a pessoa começa a usar, não se usa a internet, a partir do momento em que a pessoa começa a usar algumas destas coisas, manter uma privacidade total é difícil. Depois aí as pessoas dividem-se. Há aqueles que dizem, eu também não tenho realmente nada de especial a esconder e, portanto, bem, fiquem lá com os dados, façam o que quiserem. E aqueles outros que tomam algumas cautelas, não é? Por exemplo, fazem vão à internet em modo anónimo, não usam sistemas de e-mail como o Gmail, que lê os mails e guarda a informação. Portanto, há pessoas que têm mais cuidado com isso e há outras pessoas que, também da maneira como usam as redes sociais, há pessoas que não usam sequer redes sociais, outras pessoas que usam redes sociais de maneira moderada e cautelosa, outras pessoas põem tudo nas redes sociais e, portanto, varia muito. Também penso que nem toda a gente tem completa consciência quando está a usar, por exemplo, redes sociais ou mesmo a usar o Gmail, está de facto a colocar toda aquela informação sobre análise de sistemas que são usados para as empresas.
Outras áreas podem até ganhar mais visibilidade e peso com a ajuda da tecnologia, como, por exemplo, os escritores, os filósofos ou os políticos.
Eu acho que algumas áreas até que eventualmente são menos competitivas nesta altura, não é? Como digo, a filosofia, a história, etc., poderão vir a ser mais importantes no futuro, uma vez que a criação de conteúdos vai ser mais importante, não é? Portanto, agora, cada vez mais, a entrega das notícias é feita por sistemas mais automáticos, diretamente para o telefone da pessoa ou para o computador da pessoa. Antes era preciso distribuir as notícias, etc. Portanto, a criação de conteúdos é cada vez mais importante. Portanto, vamos precisar de bons escritores, de bons atores de teatro, de bons artistas, de bons filósofos, de bons historiadores, para criar os conteúdos que vão ser cada vez mais importantes, uma vez que os mecanismos de entrega, que é a parte mais repetitiva, vão ser substituídos. Portanto, eu não creio que haja um afunilamento. Há uma questão um bocadinho diferente, que é, há tanta falta de pessoas com competências digitais, que as pessoas com competências digitais, neste momento, têm, de facto, muitas ofertas de emprego, mais do que tinham. Mas isto não é exatamente um resultado da evolução da tecnologia, é simplesmente a lei da oferta e da procura. Há poucas pessoas com estas competências, a procura é muito grande. Se tivermos mais pessoas com estas competências, provavelmente isto uniformiza mais até. Portanto, eu não creio que tenhamos no futuro menos necessidade de filósofos do que tivemos no passado. Se calhar nunca houve muita necessidade de filósofos, não eram precisos filósofos em grandes números, mas vamos com certeza até continuar a precisar de bons filósofos, tal como precisámos de bons filósofos no passado.
Falamos da forma como a tecnologia nos tira a privacidade nos dias de hoje, ou, por outro lado, como consegue ajudar-nos no cotidiano. Isto porque decorre no Vaticano uma Assembleia Geral Roboética, Pessoas, Máquinas e Saúde, organizado pela Academia Pontifícia para a Vida. Quisemos trazer aqui ao programa Eclésia estes temas da atualidade. Damos agora espaço à música e ouvimos o grupo Pollen no tema Razão Natural.
Eu pedi ao sol para brilhar, eu pedi à chuva para parar, eu pedi aos astros que viessem raiar, eu pedi à lua que fosse voar. Ninguém ouviu, ninguém sentiu girar. Eu pedi a água para bailar, ai, eu pedi a fome para secar, eu pedi ao sonho que viesse reinar, eu pedi à música que fosse tocar. Ninguém ouviu, ninguém sentiu girar. Ser, amar e pintar a cor do ar, a gritar, a saltar, a força a girar, girar. Mas dança o vento, dança aqui, todo o riso da criança eu senti. A nascer, amar e pintar a cor do ar, a gritar, a saltar, a força a girar, girar, girar.
Chegamos ao fim do programa Eclésia. em que olhamos as formas como a tecnologia pode estar ao serviço da dignidade humana. Regressamos amanhã à Antena 1 pelas 22h45. Consigo esteve a Sónia Neves, que agora lhe deseja uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.